Caro senador Paulo Paim, que preside esta sessão, senhores senadores, senhoras senadoras, jovens visitantes do Senado, que percorrem aqui os labirintos do Congresso Nacional, senhores telespectadores e telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, queria dizer que o senador Jorge Viana acaba de acrescentar, além da responsabilidade política e institucional, senador Pedro Simão, senador Cristóvão, também um chamamento à responsabilidade de outras instituições que terão e têm igual responsabilidade quanto esta Casa e este Parlamento, no sentido de colaborar, trabalhar e intensificar ações contra a impunidade e contra a corrupção. Ele fez referência à crença que nós temos numa instituição que nós temos que preservá-la sempre, que é o Ministério Público. Outra instituição é, também do aparato do Estado, a Polícia Federal. Também uma instituição relevante neste processo é a imprensa, da qual tive a honra de participar até bem pouco tempo. Todas elas precisam assumir a sua responsabilidade. Sabemos que, no caso do Ministério Público, quanto à Polícia Federal, as suas respectivas corregedorias têm esta competência e esta responsabilidade. E esta Casa, a despeito de eventuais excessos que sejam cometidos, aliás, muito bem referidos pelo senador Jarbas Vasconcelos, não pode, de forma alguma, dar força e sequência a qualquer iniciativa que, sob o argumento desses excessos, venha limitar o poder da imprensa, o poder do Ministério Público ou de qualquer outra instituição. Mas para que esta Casa defenda essas instituições, é preciso e necessário que todas elas hajam de acordo com os critérios que representam um Estado de Direito e obedeçam os rigores da lei, dos princípios, dos valores da ética, da responsabilidade e dos compromissos com a sociedade brasileira. O senador Pedro Simão e o senador Cristóvão Buarque tiveram uma iniciativa, sob todos os aspectos, elogiável pela oportunidade de, nesta tarde, aqui estarmos fazendo uma manifestação de apoio pluripartidário a uma ação de governo que diz respeito ao que a sociedade brasileira espera de todos nós. O compromisso para derrubar, neutralizar, mitigar e, sobretudo, se possível, o que é muito difícil, acabar com a corrupção no país. E a corrupção que graça em todos os níveis de governo. Mas é preciso, sobretudo, que as instituições encarregadas desse exame trabalhem para acabar esta sensação terrível, terrível, de frustração, de indignação que é provocada pela impunidade, senador Pedro Taques. Essa é a mãe que alimenta o que hoje nós condenamos, que é a corrupção. O senador Cristóvão Buarque e o senador Pedro Simão, os cumprimentos. E ao momento que nós estamos aqui, nos juntando a este esforço, simplesmente revela o senso de oportunidade política para uma iniciativa que tem o respaldo dos senadores numa ação pluripartidária. Não estamos aqui, como disse numa parte ao senador Pedro Simão, fazendo um alinhamento automático ao governo de mão serve. Ao contrário, eu estou aqui fazendo e participando de um movimento de senadores de vários partidos, que de forma independente, consciente e responsável, estão aqui para hipotecar a necessária solidariedade política nesta ação que a presidenta Dilma Rousseff está incitando no sentido de extirpar todos aqueles que estão envolvidos em algum tipo de irregularidade dentro do governo federal. É esta marca que ela vai deixar como grande contribuição que a sociedade brasileira vai, certamente, e já está aplaudindo. Como disse o senador Cristóvão, relatando o encontro que uma eleitora do elevador do seu edifício lhe disse: estou de olho em você. Senador Cristóvão, eu estive neste final de semana em Porto Alegre e na minha cidade, Lagoa Vermelha. Eu vou lhe dizer que todas as paradas que eu que as pessoas me interrompiam a caminhada, era para me dizer, estou lhe acompanhando. Eu não tenho nenhum cargo, como disse Vossa Excelência, no governo, e quero continuar assim. Porque a sociedade espera um compromisso com outras questões de maior valor intrínseco, que é exatamente o compromisso com a lisura, com a responsabilidade, com a defesa, sim, encaminho questões de interesse regional e da minha terra aos ministérios, porque esta é a responsabilidade que tem um parlamentar aqui. Mas o que mais as pessoas dizem quando nos encontram, os nossos eleitores e até os não eleitores, senador Cristóvão, é o seguinte, continue fazendo assim, continue apoiando a quebra desse círculo vicioso e desse paradigma nefasto que é a corrupção. Quando a gente assina uma CPI, senador, chovem mensagens no nosso e-mail, no nosso Twitter, no nosso Facebook, de apoio, porque a sociedade está cansada. E é exatamente isso que norteia a minha atividade neste parlamento. Ontem, em Lagoa Vermelha, aliás, no sábado em Lagoa Vermelha, na minha terra, 1.000 pessoas estavam lá. E os pronunciamentos todos eram para dizer que apoiam e que estão contentes por eu estar aqui nesta tribuna e nas ações nesta casa, defendendo essas iniciativas de moralidade, de investigação e de nenhum compromisso com qualquer tipo de erro ou desbando que consome o dinheiro público que falta na educação, na segurança, na saúde. Senador Paulo Paim, é gratificante saber que uma senhora de 94 anos, lá em Vacaria, não perde uma sessão do Senado, a dona Zuma. E ela tem a lucidez de fazer críticas e ela também, aos 94 anos, acompanhar as nossas atividades e o que dizemos nesta casa com a responsabilidade de uma cidadã que tem esperança de que as coisas podem mudar para melhor. E esse é o nosso esforço. A tarde de hoje tem esse objetivo. Não vai ser por falta de empenho dos senadores que já se manifestaram e os que vão se manifestar para que Dilma Rousseff tenha esse apoio para essas ações, para que ela dê essa continuidade. Nós estamos hoje aqui exatamente com esse objetivo, senador Paim. Está na hora de resolvermos esse problema histórico presente em nosso Estado, o Estado como tal, desde a vinda da coroa portuguesa, senador Pedro Taques. Durante séculos, nós encaramos a corrupção como uma questão intrínseca, aceitando passivamente até a formação, como parte da formação da política brasileira. Vamos quebrar este paradigma. Em pleno século XXI, senador Paim, não podemos mais compactuar com essa situação. Precisamos quebrar essas regras, esse conceito ou preconceito e esse paradigma. Numa era pautada pela eficiência da gestão, não podemos deixar que vícios arcaicos como o patrimonialismo e o fisiologismo continuem predominantes no setor público. A corrupção é o principal fato gerador do chamado Custo Brasil, o maior entrave ao desenvolvimento em nosso país. E esta frase emblemática da presidenta Dilma Rousseff, a Carta Capital, ela diz muito, ela diz tudo. Abre aspas, governo que se deixa capturar pela corrupção é altamente ineficiente. Fecha aspas. Só a corrupção explica o fato de o nosso país ser tão forte em recursos naturais, ter um povo tão trabalhador, mas tantas deficiências na sua logística ou na sua infraestrutura. Só a corrupção, senador Paim, explica termos uma carga tributária tão alta, superior a 1/3 do produto do trabalho dos brasileiros e contarmos com um serviço público essencial de saúde, educação e segurança tão ineficiente e tão escassos. Só a corrupção explica sermos a 8ª economia do mundo com perspectiva de chegar ao 5º lugar mundial sem ter conseguido vencer a desigualdade, a pobreza e a exclusão social, embora reconheça, avançamos muito, mas é preciso fazer ainda muito mais para chegarmos num patamar que a gente tenha satisfação de dizê-lo. Senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, nós sabemos que a corrupção ocorre quando um agente se locupleta através da utilização do recurso público. Isso gera um ciclo vicioso na administração pública. Como o agente público corrupto busca direcionar recursos em benefício próprio, o dinheiro público é utilizado de acordo com conveniências particulares e não com interesses coletivos ou da sociedade. Nesse caminho, há uma disputa entre os fornecedores do Estado, entre os beneficiados e os prejudicados pela corrupção. Licitações são contestadas, provocando a lentidão da execução dos investimentos. Como consequência, muitas empresas fornecedoras prevêem o pagamento de propina a servidores e lentidão no recebimento dos serviços. Logo, cobram mais caro do Estado para a realização das obras ou a prestação dos serviços. É aí que pesa o peso dessa mão nefasta chamada corrupção. E todos os brasileiros são compulsoriamente levados a dividir este gravíssimo prejuízo. Não há, portanto, senhoras e senhores senadores, outro caminho a ser percorrido senão o da profissionalização e da avaliação de desempenho no serviço público. Não ser apenas um aparelhamento do Estado pelos mais de 25 mil cargos. E isso acaba provocando uma escolha, não pela qualidade do servidor na sua competência profissional, mas apenas e meramente pelo seu comprometimento, seu compromisso político. E melhorar a gestão no serviço público não é uma coisa difícil, senador José Pimentel, o senhor que comandou o Ministério da Previdência. Eu tenho a tranquilidade, até porque não é do meu partido. Líder sindical, que foi da Central Única dos Trabalhadores, Carlos Eduardo Gabas, hoje secretário-executivo do Ministério da Previdência, um estudioso das questões da Previdência, com o apoio do ministro Garibaldi Alves, nosso colega senador do PMDB do Rio Grande do Norte, promoveu uma verdadeira revolução administrativa na gestão da Previdência Social, através da avaliação de desempenho, melhorando salários e qualificando todo o corpo. E eu, na sexta-feira à noite, numa reunião da Sociedade do Conselho Federal de Economia do Rio Grande do Sul e Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, pela celebração do Dia do Economista, estava fazendo um relato das questões relacionadas à eficiência do setor público. E fazia essa revelação de que antes se demorava 180 dias para receber uma resposta sobre um pedido de aposentadoria, e hoje é em 30 minutos. E um dos presentes, um economista, disse: tem o documento, porque fui matéria de jornal, liguei para a Previdência e em 18 minutos eu recebi a resposta. Ou seja, aí está esse exemplo do que foi feito na Previdência Social, de quanto o setor público tem a fazer e pode fazê-lo, senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que conhece profundamente o funcionamento desta máquina da Previdência Social, o quanto o contribuinte da Previdência Social foi beneficiado com esta revolução da gestão, impedindo os atravessadores para conseguir o benefício em troca de outro favor. É claro que também a limpeza das fraudes que aconteceram com as Jorginas de Freitas da vida e outros tantos, é preciso continuar nesta luta para resolver este problema muito, muito grave que graça no setor público, mas que iniciativas que são feitas de forma correta, profissional e responsável, é preciso ser destacada. Com muito prazer, concedo a parte ao nosso colega José Pimentel.
Senadora Ana Mello, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e registrar de que o serviço público brasileiro tem trabalhador de excelente qualidade. Esse público, muitas vezes, não desempenha bem a sua função, seja por falta dos meios necessários para que ele possa trabalhar, seja por conta da falta da qualificação e da capacitação para utilizar as novas ferramentas. Como Vossa Excelência sabe, eu fui ministro da Previdência dos anos 2008, 2009, até março de 2010. E quando cheguei ali, a senhora tem toda a razão. Nós levávamos, em média, 180 dias para conceder um benefício previdenciário. Isso era junho de 2008. Já em outubro de 2008, esta Casa aprovou a Lei Complementar 128. E essa Lei Complementar fez a inversão da prova. Ou seja, o Estado, que recebe as contribuições, que tem o banco de dados do contribuinte, montou um sistema chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. E esse cadastro entrou em vigor no dia 4 de janeiro de 2009. E a partir dali, os trabalhadores urbanos passaram a receber o seu benefício em até meia hora. Portanto, a partir desse grande banco de dados. E cada contribuinte fiscaliza o Estado, porque ele tem direito ao seu extrato previdenciário. E no extrato previdenciário constam todos os seus vínculos empregatícios, todas as suas contribuições e a época da sua aposentadoria. Junto com isso, a partir de janeiro de 2010, o trabalhador rural que tem escritura da terra, e aí no dia 4 de janeiro de 2010, 5.319.000 pequenos proprietários também não trazem mais nenhum documento. Recebe o seu benefício em até meia hora. E, a partir do dia 4 de janeiro de 2010, cada trabalhador que preenche as condições de aposentadoria por idade, 60 dias antes, recebe uma carta na sua casa, dizendo, se ele quer receber o benefício, ele pode ir aos guichês da Previdência, que nós estamos prontos para pagar. E isso tudo foi feito sem nenhuma consultoria externa, exclusivamente com o pessoal da casa. E esta Previdência, que até 2007, de 98 a 2007, precisava em média de 15 bilhões de reais ano para fechar as contas urbanas, no ano de 2008 foi reduzido para 1,4 bi a necessidade de financiamento. Em 2009, sobrou 3,6. Em 2010, 7,1. E nesse 2011, deverá sobrar algo em torno de 12 a 14 bilhões de reais. Ou seja, cobriu aquele benefício e tem ganho real. Em outras palavras, estão deixando de exigir do Tesouro algo em torno de 27 bilhões de reais nesse 2011, apenas 3 anos depois. E nesse período, os aposentados e pensionistas acima de um salário mínimo, pela primeira vez tiveram ganho real, em que o nosso senador Paulo Paim foi um dos grandes elaboradores dessa política. E esta Previdência é exatamente isso, feito sem precisar de consultoria, porque é ali, nossa senadora, onde está o problema. Tive a infelicidade de ver a ex-superintendente nacional da Previdência, da Secretaria de Previdência, o setor arrecadatório, ser demitida por justa causa, por conta de uma consultoria constituída em 1999. Hoje, felizmente, não temos mais isso. Muito obrigado.
Eu queria agradecer-lhe, senador José Pimentel, ex-ministro da Previdência, e dizer-lhe que, a partir de agora, e a injustiça cometi, não intencionalmente, apenas porque, às vezes, um bom gestor se preocupa mais com a qualidade do serviço que ele vai prestar ao usuário do serviço e à comunidade do que fazer propaganda daquilo que ele realizou. Eu imagino que o senhor esteja incluído nesse rol das pessoas mais preocupadas com o resultado do que propriamente com o marketing do que esteja realizando. Então, eu agradeço-lhe muito e lhe incluo agora como parte e peça fundamental nesse processo de profissionalização, de avaliação de desempenho, que é o que no serviço público, eu reconheço como Vossa Excelência, a maioria dos servidores são de excelente qualidade, mas não tem o necessário reconhecimento do seu comando diretivo para realizar aquelas ações que vão ser acabarão sendo benéficas para a sociedade. Lhe agradeço imensamente e parabenizo Vossa Excelência por aquela época ter tomado a iniciativa dessas mudanças revolucionárias. Com prazer concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque.
Senadora Ana Amélia, eu quero fazer uma referência não apenas ao seu discurso na sua totalidade, a sua presença aqui, a importância da sua fala, quando deixou claro que isso é uma manifestação de solidariedade, não um alinhamento, mas eu quero agarrar essa sua fala sobre a corrupção como o que provoca tudo de mal que está no Brasil. Eu estou de acordo, eu só faço uma, não diria ressalva, um complemento. É que são duas formas de corrupção. Quando elas estão as duas, é que acontece isso. Primeiro é essa corrupção que a gente vê, corrupção no comportamento dos políticos. Mas tem uma outra, que é a corrupção nas prioridades das políticas. Mesmo que a gente acabasse com a corrupção do comportamento dos políticos, mesmo que nenhum deles levasse dinheiro para casa, nós continuaríamos com pobreza se aplicássemos em projetos cuja prioridade não é o povo. Um prédio de luxo em um país onde não há água e esgoto, mesmo que ninguém roube um pedaço do custo daquele prédio, é uma corrupção em si. Nós precisamos lutar contra a corrupção que mais se vê, que é a corrupção no comportamento de políticos. Mas também despertarmos para essa corrupção invisível, que é a corrupção nas prioridades das políticas. Então, estou totalmente de acordo com essas citações que a senhora fez. Eu só diria é que, em vez de dizer a corrupção, eu diria as corrupções.